Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Este é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella e tenho os promissores ao meu lado aqui, tio Alan e Marcola. E
aí? Novinhos, né?
Novinhos,
novinhos promissores.
É, tá bom.
Promissor subóbito aqui.
É, dois gatos aqui, né? Não tem jeito.
Obrigado pelo elogio, Vini.
Tá mais perto do 40 ou do 30, Marcola?
Eu deixo essa resposta pro tio.
Não, o tio eu já sei que ele tá mais perto dos 50.
Eu tô mais perto do meio.
Rolou.
30 e 40.
Você tá com 30 anos de USP, tio. Você não vai me enganar, não.
Nem vem.
Que o tio tem de USP, eu tenho de idade, cara. Que isso?
Isso é calúnia, gente. É calúnia. Mas a gente veio aqui pra falar de novinho, né?
Pois é. Vamos falar dos novinhos da corrida,
é,
certo?
Isso.
O programa hoje, ó. Já vou avisar que o programa hoje...
Por isso que o Johnny não tá aqui também, né?
É o pai, né? Papai não
papai,
está aqui.
Papai não tá porque hoje é dia de novinho.
Ó, o programa de hoje, já vou fazer uma introdução aqui. É o seguinte, hoje a gente vai se aproximar dos programas de mesa redonda. É mesa redonda que eles falam, né? De futebol.
É isso.
Um
aí,
debate bola, né? Um debate
bola,
pista.
Jogo rápido.
Vai ser um... Não vai ter aquela... Vai ser a bagunça igual eles fazem na bagunça deles.
Se debate bola, a gente faz um debate perna.
Fechou, fechou. Mas antes... Temos giro de notícias! Penúltima etapa, tio. Penúltima etapa da Diamond League. A próxima, sabe o que é?
Paris.
Sabe qual é a próxima? Né, agora foi Paris, né?
É dor,
agora foi Paris.
Tio.
A próxima é a corrida do diamante, Marcola.
A finalíssima.
Será a final. Pra se classificar tinha que ser até hoje, né, Marcola?
É, exatamente.
Até
era
Paris,
até
cara.
Essa
até
prova.
Paris.
Era até Paris.
Até hoje não, até só.
Agora o ouvinte que não gosta de Diamond League, não gosta de ficar ouvindo, bah, tá quase acabando o sofrimento.
É, acabou, falta uma, Vini.
Falta
a final.
Tudo bem que depois a gente vai encaixar um monte de Major, vamos, mas um até
mundial.
Aí, né?
Não esqueça que tem o mundial de atletismo.
Bom, muito bem, vamos começar com o feminino. Porque
manda lá, Vini.
Paris tava escasso com o feminino em meio
tava
fundo.
Tava escasso
fundo, né?
Meio fundos e fundos.
Foi meio triste, né, cara?
Tivemos só uma prova.
Uma provinha.
O que que teve, ô Marcola? Manda aí.
Só teve 800 feminino.
Só 800 feminino.
Exatamente.
Já vou dar um adianto aqui, porque no programa de hoje a gente vai falar das promessas. E a Tsegai... Primeiro que assim...
A Tsegai ficou na rabeta o
não,
tempo
não,
inteiro.
Calma, apresentando. Primeiro apresentando, eu tá lá assistindo, beleza. Aí, de repente, eles apresentam a Tsegai. Falei, quê? 800 metros a Tsegai vai?
Ela é miquentista, né?
Ela falou, não tinha nada melhor pra fazer, eu vou correr,
meu,
cara. Quero correr.
A praia dela é 1.500, 5.000 de deixa vez eu... em quando, mas não 800 de vez em quando.
Pra dar aquele choque, né, Vini?
Deixa eu fazer os pontinhos do diamante aqui.
Não, é eu
foi
acho...
Foi um treininho pro Mundial, Vini.
Você acha que foi isso? Eu acho que é o seguinte.
Pode ser.
Ela queria participar. Ela tinha a participação. E ela falou, o que tem de prova? 800. Eu vou pro 800.
Pode ser também, Vini.
Porque se tivesse 1.500, obviamente ela ia pro 1.500. E não tinha mais outras provas pro feminino.
Já faz um tirinho mais rápido ali, pra dar aquela treinadinha, entendeu?
Bom,
dá uma acordada na musculatura, treino sprint, né?
É, ela
treino
ficou
sprint,
lá pra
exatamente.
Trás, né? Ela fez bem ritmado, né? Ela ficou pra trás.
Ela ficou muito pra trás a primeira volta, sim. Muito,
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 muito. A norte-americana puxou muito, quebrou, inclusive, as outras.
Exatamente.
Por causa daquela primeira volta.
E ela ficou espaçada a aproximadamente uns 10 metros da penúltima colocada.
Acho que mais, hein, tio?
Se pá mais, hein?
Eu acho que mais.
A primeira volta foi um caminhão.
Mas ela chegou no final, né? Ela ficou ali no miolo.
Ela fez a típica prova de um amigo quentista no 800, né, Marcola?
É, exato, exato.
Ficou em sétimo ali, falando da Tsegai, ficou em sétimo com 1,59,52. Mas quem ganhou a prova foi a Hannah Green.
Hannah Green chegou assim...
Na cabeçada.
No final,
chegou, ela abriu na metade da reta ali... Deu a seta, passou voando.
Passou.
Fechou com 1,58,39 americana.
Ah, e detalhe, teve uma que saiu de maca, né? Teve uma atleta que saiu de maca.
Na hora que acabou a prova, ficou deitada lá,
ficou
o pessoal
deitada.
Foi lá cumprimentar ela, pensando que ela só tava cansada, ela não levantou não.
A Green foi lá, deu a mão pra ela, falou, não, vou ficar mais um tempo aqui, saiu de maca.
Saiu de maca.
Só tinha uma prova...
É o que 800 faz com as pessoas.
Exatamente.
É,
você acha que
triste,
5
cara.
Mil é difícil, 10 mil é difícil?
Por
800
isso,
é muito difícil.
Por isso que eu corro do 800 enquanto eu puder. Bom, passando pro masculino, 1.500 metros masculino, foi prova boa, hein?
Aí prova foi, legal. Foi mais gostosa essa prova de assistir, hein?
Era
diferente
uma prova.
Diferente do 800 feminino, tinha muita gente top de linha, né, Vini?
O 1.500 tinha.
O 1.500 tinha muita gente.
O 1.500 tinha muita gente. Era aquela prova que você tem que renovar a pipoca, trazer quentinha pra assistir completo o negócio.
Foi boa.
Tinha Musagala, tinha o Suleiman, tinha o Zing Britsen, tinha o McLuff, Marcola. Tinha o McLuff, depois de tanto tempo ele voltou.
O Luke McLuff.
Ele tava meio sumido, né?
Tava muito sumido.
Embora ele não esteja voando, não tá em auge, não tá nessas coisas, mas...
Mas nos últimos anos é um cara que tá sempre ali, né? Medalhista olímpico.
Convenhamos, né? Tinha hora que você vê lá ele no start list, dá... É legal você ver esses dinossauros assim, né? Na prova.
É bom ver uns caras... Tinha um coleguinha nosso que nós vamos falar hoje também, não tinha não? Esses 1.500 aí?
O Teferá?
É, queridinho,
novinho,
queridinho
de quem?
Ó, o Teferá, eu acho que...
Fala mal do Barega
só
agora,
não tá decepcionando mais. É isso que eu ia falar agora, só não tá decepcionando mais do que o Barega, viu? Porque, pelo amor de Deus, Marcola,
o vídeo
foi
que
triste,
eu ouvi,
cara, foi triste.
O que eu ouvi do Vini aqui, tem o Teferá,
Marcola,
o Barega já
vamos
era.
Vamos descobrir...
Agora chegou a hora da verdade.
Vamos descobrir o contato dele, vamos dar letra pra ele, é melhor ele ser coelho, velho. Ele vai ganhar mais dinheiro.
Ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar na boa, né?
Não, e ele já faz naturalmente isso. Ele corre que nem um doido no começo, chega no final da prova, a diferença é que ele não sai pro lado. Ele sai pra trás mesmo, tio. Ele vai diminuindo pra trás.
Sacanagem.
Não é isso que acontece.
Calma que o Barega... A escolha, como eu tinha dito.
Desculpa dar apelido, mas vou ter que dar apelido pra mais um. Teferá, o coelho natural, é isso aí.
A escola de coelhos não ensinou ele direito.
Bom, resultados do 1.500, fortíssimo.
Vou até ficar quieto.
Fortíssimo, tio. 3,30. Venceram com 3,30.
Tem e muita gente chegando junto com 3,30, 3,31.
Foi um bloquinho inteiro andando
bloquinho
junto.
Bloquinho.
Ali, né?
Ó, Mozagala, o Ronald Mozagala, ugandês. Vamos falar no programa também dos ugandeses, né? De
geralmente, quando tem uma prova que é corrida 3,30, geralmente fica muito espaçado,
sim,
porque é uma prova
sim.
muito forte. Mas não foi o que aconteceu. Chegou um bolão, isso é sinal de que a prova foi muito,
muito
forte,
forte. Com muita gente forte.
Muito
né?
forte.
Teve o Suleiman, né? Com 3,30, 6, um décimo de diferença para o Musagala, que foi o campeão da prova. E os irmãos Ingebrigtsen, né? Só que dessa vez o Felipe, o do meio. Chegou com 3,31,0. E o Jakob Ingebrigtsen em quarto com 3,31,3. Três décimos aí separando os irmãos.
Que família.
Deve ter comido uma pizza estragada o Jakob, porque eles treinam juntos, chegam juntos e... Tudo mais.
Mas foi dos décimos, né,
Vini? Não, mas eu acho que ele
tomou... Deu uma água diferente, o Felipe deu uma aguinha ali.
Tomou um copo de coca a mais, eu acho, que do que o irmão.
Acho que sim.
Bom, passando pro 3 mil com obstáculos.
Provão de novo.
Quem tava lá? O senhor do 3 mil com obstáculos?
O gigante
El Bakkali.
Marroquino El Bakkali, que tá quebrando com o domínio queniano, mano.
Exatamente.
De fato, né? Kenya que sempre teve aquele domínio gigantesco, absoluto de fato, no 3 com obstáculo.
Agora é o Bakkali, não tá pra brincadeira, não.
E o Bakkali fez o que se pedia dele, né? O que ele sempre faz, no caso.
Fica ali cozinhando, mas não cozinhando lá atrás que nem Mofara.
Ele não é da escola mofariana.
Ele é meio Mofara. O Kijen tava bem pra caramba durante a prova. Os etíopes chegando bem, né? Tava o Girma, o Lemesha Girma e o Beyo, né? O Beyo tá agora, acho que parece que vai ficar só no obstáculo.
Você vai colocar a maioria desses nomes nos créditos?
Vai estar tudo na descrição.
Quero ver, eu vou conferir.
Pode conferir.
Vou conferir a descrição, hein, Vini?
E aí, aquele esquema, né? El Bakkali ficou segurando a prova. No final ele disparou ele e o keniano, né? Ele e o Kijen dispararam. Mas o Kijen não aguentou.
Nossa, ele tem um final impressionante.
Final impressionante.
E detalhe, Vini, ele estava machucado.
Ferido, né?
Ferido.
Pisaram
não machucado,
no, pisaram,
né? Ferido. Muito exato. Bom, ferido.
Pisaram na sapatilha dele.
Dá até pra ver no detalhe ali da imagem, no finalzinho, né? Ele sangrando. Aí depois que ele chega, aí que ele mostra a dor que ele estava sentindo.
E ele mostrou depois a sapatilha. Vocês chegaram a ver a foto?
Rasgou, eu vi.
Mas acabou, não dá nem pra tentar usar aquilo lá.
Já era.
E, Vini, fica aí a dica aí, 3 mil com obstáculo, uma prova muito boa. Dá pra tentar, não dá?
Dá pra tentar, inclusive eu tô cravando que eu vou tentar no futuro. Falarei mais em breve.
Quero ver daqui a alguns programinhas,
daqui
a
uns programas
sua experiência.
Eu falo sobre isso.
Espero que não seja no Deu Ruim, né?
Deixa eu primeiro treinar, depois eu falo do 3 mil com
obstáculo. Porque Deu Ruim, 3 mil com obstáculo, a gente já tem muito aqui.
Que diga o chefe, que faz tempo a gente não fala do chefe. O chefe tem umas histórias
tem.
De obstáculo.
O chefe vai vir Johnny, aqui. E o Johnny já contou já no
também.
Nosso episódio do Deu Ruim.
E pra terminar, essa penúltima etapa de Diamond League, etapa de Paris, 800 metros masculino, essa prova já não tava tão forte, né?
Não
tão bonita assim, não.
É,
não foi tão legal. Bom pra quem vai pra tentar ganhar, né? Que é do pelotão, digamos, não é do pelotão mais forte do mundo. O canadense, o McBride, tava lá e foi com tudo que ele tinha.
Foi da liderança e foi.
Levou
e o porto-riquenho, né?
Porto-riquenho, é isso,
Vasquez.
O Vasquez, o Wesley Vasquez, normalmente o que ele faz? Também é coelho
natural.
Ele é coelho,
também
cara.
É um coelho
toda,
natural.
Todas as provas dele,
e
você
ele
vê
puxou
que ele,
de novo.
Ele puxa, sai lá.
E morre no final.
Ele entra na reta, na última reta, olhando pro lado e fazendo força. Olhando pro lado e vendo quem vai passar ele. Porque é a única coisa que
ele já tá
fazer,
acostumado, né, Marcola?
É. Ele tinha feito uma etapa que ele tinha quebrado, mas muito, Marcola. Ele quebrou muito, eu não lembro qual foi a etapa, foi desse ano. Sim. Aí dessa eu também tava esperando ele quebrar. Não quebrou e segurou até o final. Foi isso, daquele jeito, o bração bem. Jogando lá na frente, né? Esquisitão, mas foi mas bem.
Ainda tá fazendo serviço de coelho.
Exato. E
podia,
fechando...
Podia dar umas aulas pro TFR, hein?
Com certeza. Não, os dois são parceiros.
Cara,
deve
tem
treinar
muito
junto.
Que aprender ainda.
E fechando o pódio aí, o Saruni, keniano. O McBride canadense com 43.7. O Vasquez com 43.8. E o Saruni, 1:44.4.
Foi um tempo bom para esses atletas, viu?
Para eles
pra
é um
eles
tempo
foi
bom.
Um
é
tempo
isso
excelente.
Eles,
excelente.
Por serem de um pelotão digamos aí,
meio,
um
ali,
pouco
intermediário,
intermediário
né?
Mundial.
Não é elite.
Eles aproveitaram.
Pouca gente fez esse ano em 42, exato, no caso de 42.
Exato. As provas que não são corrida pelo diamante, elas costumam ser mais fracas. Por exemplo, qual dessa etapa de Paris era corrida pelo diamante? Valia a corrida pelo diamante? 1.500. Você viu que estava no start list.
É, foi pauleiro.
Então, normalmente acontece isso mesmo. Certo?
É isso, Vitor.
Esse foi o Giro de Notícias do Mundo da Corrida. Bom, seguinte. Programa de hoje, vamos falar das promessas. Naqueles moldes que eu disse lá no comecinho, né? No esquema mesa redonda. Então, é assim, já soltem aí. Vamos começar falando de quem... Qual é a promessa? Vai ter bolão. Vamos fazer outro bolão, viu, Marcola? Não falei antes, mas eu vou soltar aqui no programa.
Meu pai.
O Vini só coloca a gente enrascada, programa atrás de enrascada,
a gente
Marcola.
Fez um bolão no passado. Você não tava nesse programa, Marcola.
Eu
você
tava
nas
férias.
Suas férias lá no Vale do Rift, lá. E aí, tio...
Boas férias, né, Marcola?
Ah, sempre muito boas, cara.
Com orgulho, sabe? Boca cheia pra falar do Barega. Não, o Barega é o Johnny que tava no programa. Barega é um dos melhores aí, ó, é promissor. Ele caiu no... A gente vai até falar hoje no programa, discutir um pouco sobre isso no final. Aquela promessa, sabe, igual no futebol?
Não precisa ser no final, não. Que...
Soltou e falou, nossa, vai ser...
Eu me empolguei
o próximo...
com o menino, que o menino é bom, viu?
É o próximo Bekele.
Ele falou, não, é o novo Pelé do atletismo. Ele usou esse
termo. Opa!
Ele usou esse termo.
Opa!
Ele usou esse termo.
Usei esse termo aonde, menino? Calma, segura o negócio aí.
Tá.
Mas eu vou ser sincero, eu me empolguei mesmo. Porque o menino corre bonito, Vini.
É, você olha as pessoas correndo bonito.
Ele
e
corre
acha
bonito,
que...
corre bem. Fez um tempasso o ano passado.
Uhum.
E tem tudo pra despontar aí, Vini.
Mas
só
verdade...
tem um problema.
Qual o problema?
O problema é que ele é meio juvenil ainda.
Na mente.
É justamente
né?
Isso.
Na cabeça. Né?
É,
na
ele
cabeça.
É muito novinho.
Uma outra coisa que eu quero dar de informação antes da gente começar a se degladiar aqui no programa. É que todos os nomes que a gente falar aqui...
Só na paz aqui, Vini.
Só na paz.
Com ninguém, não.
Todos os nomes dos atletas que a gente for falar aqui, os nomes difíceis e a gente falando errado fica mais difícil ainda, eu vou colocar na descrição deste episódio. Certo, querido ouvinte? Então, você vai ter os nomes pra... Ah, você falou de tal cara, eu quero ver lá no YouTube. Tem o nome na descrição, beleza? Antes de começar a bagar.
Finalmente, as cornetadas, mesmo que não sejam noticiadas aqui no programa, elas surtiram um efeito, ouvinte.
Exatamente.
Agora você vai saber de quem que a gente tá falando,
bom,
ouvinte.
Bom,
Para começar a falar das promessas, por que não falar de uma promessa que é promessa, é promessa, é promessa e nunca sai de ser uma promessa, Marcola? Vamos falar do Celemon Barega?
O queridinho do tio, o novo queridinho do tio.
Queridinho do tio. Tio, Celemon Barega,
apresente.
Peraí.
19 anos. Ano passado, despontou lá na Diamond League, disputando com o Kegelcha. E aí, o que, que você tem pra falar?
Não, lembrando, teve um... Eu não lembro que etapa que foi no ano passado. Inclusive, fiz questão de comentar no dos programas, né? Que ele fez um tempo de 12 minutos e 43.
Sim.
Tinha sido... Ainda é um dos tempos mais rápidos do da história.
É.
E ele fez. Sim. Ele fez esse tempo.
E aí foi a hora que você cravou.
Foi a hora que eu falei.
Pelé do atletismo.
Não falei Pelé do atletismo, não. Pera aí. Mas eu falei, esse menino é muito bom. Pode ser que ele chegue e vire um dos grandes tops por aí. Mas aí foi passando uma prova.
Na hora que faltava aquele...
Faltava um sprintzinho,
a diferença mental, ele era engolido. Depois
aí,
de outra prova, engolido.
Ouvinte, o Vini me enche tanto o saco. Toda a prova que tem o Barega. Olha lá, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. E o Barega não tá entregando. Mas aí, vamos lá.
Ele pode estar aguardando, tio. Ele pode estar
aguardando. Vamos começar o debate bola.
Vamos,
debate perna aqui.
Vamos, manda.
O que, que eu acho que tá acontecendo? O Barega fez uma prova muito boa, aí surgiu pro mundo.
Tá.
E aí todo mundo com uma expectativa grande em cima dele, certo?
Certo. Beleza.
E aí vai, ele vai pras próximas provas, ele é novinho, ele já é avisado. E ele, aquela prova que ele fez um tempo muito bom, ele teve condições muito boas.
Pera, mas você acha que tem rola isso? É igual o futebol mesmo? Rola uma pressão dos jornalistas em cima do cara? E aí, agora você vai fazer tal coisa? Não.
Rola. Não, mas não só disso.
Rola do staff. Mas rola pra ele, tio. Rola pra todo mundo. A gente vai falar do Jacob Ingebrigtsen. A gente viu no documentário do Jacob.
Sim.
É pressão da família. O pai é o treinador. Quer pressão mais do que essa? O pai falou que ele ia ter que abrir mão da vida dele pra se dedicar só aos treinos. Tem a Noruega inteira, porque o Barega é etíope. Ele tá num país em que, assim, você tem, se ele não for bem, tem mais 100 etíopes pra ir bem. Não tem essa pressão. Na Noruega, o Jacob Ingebrigtsen, ele tem a nação inteira norueguesa falando, esse é o nosso cara. Então ele não tem essa chance.
Mas a família já dá aquela acostumada ali, ele já tem dois irmãozinhos mais velhos, Vini, que dá aquela amaciada, entendeu?
O que eu quero dizer é que você não pode amaciar tanto.
Não, mas eu vou. Mas tem questões técnicas das provas.
Você está respeitando muito o debate, Marcola. Pode
interpolar. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa amigável. Não gosto de enfiar o pé aí, de entrar com o pé, dois pés no peito, não dá certo.
Tá,
mexeu, Marcola, mexeu comigo aqui.
Tá.
O Barega, ele, em diversas provas,
sim,
ele sai mais fraco, fica atrás, aí ele vai tentar se desvencilhar, ele toma caixote que não precisava, ele sabe que o finalzinho dele, se ele fizer uma prova no ritmo confortável, os meio fundistas que são mais rápidos que ele vão engolir ele, e aí o tempo não sai bom, ele perde a prova. Ou seja, esse é o meu principal argumento. Ele ainda não conseguiu encaixar uma estratégia de prova decente pro nível que ele tem. Ele tá sendo juvenil.
Ele tá procurando.
Ele disputou até agora em Diamond League, eu tô contando aqui, 8 pra 9 Diamond League, e nas 8 pra 9 ele não conseguiu encaixar. É isso. Tá dizendo. Só pra ficar gravado. Não, porque a gente tá gravando, é ótimo.
Mas
a gente
mas
tá gravando
dizer,
isso,
Vini,
entendeu?
Você tava falando do
dá tempo pro menino, Vini.
Mano.
Quanto
Barega,
tempo,
me
sei,
ajuda,
né?
Barega, por favor, Barega.
Mas só, eu vou falar só que você tava falando do Ingebrigtsen, falar que tem a Noruega inteira em cima dele.
É.
Barega fala também que, na verdade, ele sente, ele vê todos os ídolos dele. O Railão, ele vê o...
Johnny comemorou agora que você falou Railão.
Com certeza.
O Johnny não tá aqui, mas Railão está sempre aqui, cara.
O Johnny
não vou
sempre...
poder falar dos filmes.
O Johnny tá sempre vendo, cara.
Tem o Railão, tem o BQL, e ele vê como... Ele como etiópia, a hora que ele bota a camisa pesa, cara. Ele, pode ser um entre vários, mas ele apareceu,
Michael,
ele despontou.
Concordo. O meu argumento contra o tio era o seguinte. Ele está usando isso como um fato novo. E eu estou comparando com outros atletas que também estavam disputando aquelas provas. E na hora do sprint final, ele fazia esse sprint final? entendeu?
E aí faltou.
Mas o Barega não é um cara de final, isso é claro.
Não, tá bom, pronto. Parei o meu momento de provocação.
Vamos lá, que o Barega de fato, ele não é o carinha ali pra dar o sprint.
Ele
o Barega é muito mais pra 5, pra 10, ele é mais pra cima.
Tá. Então, e eu gosto de gente que corre bonito, Marcola.
Ele
Bekele corre
bonito. Corre
bonito.
Né?
O Barega corre muito bonito.
Pra terminar o meu momento de provocação. Agora
Viritas.
elogiando exatamente, elogiando um pouco o Barega, pegando nesse ano os tempos pela IAAF, o Barega ele tem o segundo melhor tempo do ano no 10 mil, ele tem, se eu não me engano, o segundo melhor tempo no 5 mil,
sim,
e isso não é pouca coisa, então é óbvio, a gente começa com o Barega porque ele é um simbólico de uma promessa...
E pra me cornetar, né? Lógico que ele escolheu o Barega pra me cornetar.
Ele é novinho, mas ele tem o tempo, os tempos dele são recordes mundiais sub-20.
Uhum,
ele tem o segundo tempo no 10 mil do sub-20 e tem o recorde dos 5 mil no sub-20.
Sim. Agora passando, pegando...
Trocar de etíope?
Pegando um simbólico no feminino eu queria jogar agora.
Manda lá, Vini.
A alemã, inclusive, semana passada, na Diamond League, ela foi muito bem.
Birmingham.
Em Birmingham, né?
Aquela,
a etapa de Birmingham.
Ela bonita.
Mandou aquela milha caprichada,
aquela milha
venceu.
Cravada.
Cravada, né, cravada. O que vocês têm a dizer de Klosterhalfen? Voando, né? Voando.
Não, primeiro de tudo, ela não é só de uma distância, né? Ela não é especialista da milha, ou
sim,
do 1500, ou do 5000, ou do 3000. Ela manda bem em todas essas provas. E não é que manda bem razoável, não. Se você pegar o World Lead, ou o ranking, uhum, né, de 2019, seja 1.500, milha, 3.000, 5.000, ela aparece ali nas ponteiras, pelo menos entre as 20,
uhum,
em todas essas provas, Vini.
Ela começou a despontar mais agora, ela disputava muito sub-20.
Sim,
competições sub-20.
Ela é novinha, né? Tem 22 anos.
Ela tem... 22.
Ela
ficou disputando, bastante sub-20, aí quando ela fez os 20 anos, ela se sentiu mais preparada, né? Ela,
uhum,
ela é do Oregon Project.
Ela também, né, faz parte do Oregon Project junto com...
Com o Tefera, não.
Falaremos e a Sifan Hassan também.
Sim, ela e a alemã, ela passou a fazer as provas, digamos, adulto, e aí ela começou...
Há pouco tempo,
começou,
né?
Começou a despontar bem.
Ela começou a despontar de verdade esse ano, né?
Sim.
Que a gente
ano passado ela já estava...
Pincelava, né?
Sim,
ano ela cresceu.
Cresceu bem. Aquela prova, aquele 3 mil, inclusive, a gente falou de Oregon Project, Marcola. Aquela prova em Eugene, né?
Uhum.
Foi realizada em Palo Alto, nos Estados Unidos. Ela perdeu só pra Sifan Hassan.
Mas se for ver os tempos dela, ela basicamente só perde pra Sifan Hassan na lista de melhores tempos de todos os tempos.
Ela já tá nesse nível.
Ela já tá nesse nível. Aquele tempo de Palo Alto é o sexto melhor tempo do mundo do 3 mil. E ela só perde para Sifan Hassan e para as chinesas voadoras.
Que...
Aquelas chinesas voadoras.
Há controvérsias,
voadoras.
Né?
Aqueles... Sei lá o que essas chinesas tomavam aí, né? Fica a dúvida aí.
Era uma água especial.
Tem uma água diferente aí, né? Mas ela tá... Então, pegamos um simbolismo aqui. Pegamos um atleta simbólico no masculino, pegamos uma atleta simbólica no feminino. E como é que a gente vai passar a régua aí? O tema de hoje é promessas...
A gente joga, precisamos delimitar aí o negócio, né?
A gente falou da Klosterhalfen, ela tem 22 anos,
isso.
Completou 22 esse ano,
anos.
Né, Marco?
Isso.
23
pra baixo,
Vini.
Eu acho
que aí é uma boa, né? 23 pra baixo, né?
A gente pode fazer aquele sub-23?
Sub-23.
Olimpíada.
Tipo Olimpíada. Boa, acho uma boa. Então mandem mais um aí, se vocês não mandarem, eu mando um nome aqui também pra gente falar.
Ah, tem que falar, eu acho que diferente do Barega, que eu vou introduzir agora, é uma pessoa que... mandou muito bem nas provas e ganhou muita coisa, inclusive bateu o recorde mundial indoor.
Ah, bateu mundial indoor. Manda o nome pra já.
Grande Kjeldscha.
Kjeldscha.
Que também assim como
que parecia Kofu. velho.
Então, eu não sabia que ele era tão novo,
porque
até me tocar da idade dele, Vini.
Engana pelo talento. Despontou tão cedo, que aí você fala, não, esse daí já é experiente, já é velho.
E tem aquela carinha
tem cara de mal
também, né?
Ele tem cara de mal, Vini.
Ele já tá voando faz tempo.
O Barega tem cara de menininho, inocente. Você fica vendo... Kjelcha tem cara de trabalhador, entendeu?
Entendi. Um cara mais...
Parece mais rodado.
O bigode dele
é, põe o bigodinho, muito alto, né?
Mas ele tá há muito tempo, tio. 21 anos, né? Yomif Kjelcha, o etíope, ele tem 21 anos.
E já tá 22
anos. Completou agora.
22?
Completou agora em agosto.
Ó, você mandou mensagem, deu parabéns.
Sabe o mapa astral dele, Marcola?
Não, essas coisas não é comigo, tio. Essas coisas
eu sei o mapa astral de um só, o signo de um, que é o mesmo que o meu, mas daqui a pouco eu falo. Voltando a falar do Kjelcha, 22 anos, então, o Marcola corrigiu bem, ele já tá 2 anos em alto nível.
Muito alto
nível. Você pega a Diamond League, inclusive aquele bateu no seu Barega...
Isso, joga na cara,
velho. Ele bateu no seu Barega, aquela prova ele
Barega
já tava.
Também, mas tudo bem.
Ele já tava muito bem, ele conseguiu se manter. Ele é um cara que vai bem em muitas provas, você falou da alemã, mas ele também vai muito bem em muitas provas.
1500,
ele
faz principalmente, né? Mas os 5 mil também, ele manda muito bem.
Fez 3 mil com obstáculos, fez bem também.
Então ele faz um pouco versátil, 3 mil com obstáculos.
Sim,
né?
Mas quando faz, faz bem, entende? É difícil você ver um atleta tão versátil assim. Eu acho que o destaque do Kjelcha é muito por conta disso, dessa versatilidade dele. Ele faz, meu, 1.500 a 10 mil, embora a gente não tenha visto 10 mil, mas ele faz de 1.500 a 10 mil e tudo muito bem, muito bem. Ele não fica firulando em uma ou em outra, né? Não varia muito de uma para outra.
E ele, vamos dizer que ele, o esforço concentrado dele é no 1.500, né?
Sim.
1.500
sim.
E milha.
Sim.
E em diversas provas, ele tentava sempre ir no limite. Não fazer só para ganhar, né? No limite. Ele passou algumas vezes perto do recorde mundial outdoor.
É.
Que é do Richel Guerrouge.
Tá,
nosso queridinho do Marcola aqui, né?
Marroquino, né?
Marroquino, que o Marcola não conseguiu
melhor
fazer o lobby
meio-fundista
ainda.
Da história.
Ó, ele não tava na nossa lista, porque, lógico, ele já é aposentado já, mas eu vou colocar o nome dele na descrição também. Lembrando você, ouvinte CDF, todos esses nomes que a gente tá falando, colocaremos na descrição, tá? Pra você não ficar perdido.
Tava demorando, né, Vini?
É, tava demorando.
Eu quero ver se acertar o nome da alemã, Vini.
Perdido? Na descrição?
É.
Não, mas aí é mais fácil, né? Ctrl-C, Ctrl-V, o Marcola. Outro etíope que a gente tem que colocar na roda é o Samuel Teferá. Johnny me ensinou bem a falar o nome dele.
Teferá, né?
Samuel Teferá, 19 anos. 19 anos.
E é outro que parecia mais velho, hein?
Parecia ser mais velho pela mesma característica que eu disse. Já despontou faz muito tempo. E se desponta faz muito tempo, parece que é velho. 19 anos, poderia estar disputando, ganhando tudo no sub-20, já quis subir para o adulto, para competir no adulto.
Diferente do
Barega. E aí, tem o ônus disso também, né? De você não ter a experiência. De novo, vamos citar a Diamond League da semana passada. Ele fez o 1.500 e foi engolido no final do 1.500.
Ele puxou a prova, né? De certa forma.
É, ele queria fazer um tempo bom.
Queria fazer um tempo bom e não segurou, né, Vini? Chegou no final. E não foi um tempo... Bom, né? Ele tem tempos muito melhores.
Sim.
Mas... A gente não sabe se é fase de treinamento, preparação pro Mundial, perna tá pesada.
Falta um mês pro Mundial, né?
É.
Tá chegando, tá muito pertinho, então ele tava...
Aqui, ó, tô pegando leve com o seu queridinho aí
às
também.
Às vezes tá travado. Meu queridinho?
É.
O Teferá não é meu queridinho, não.
Do
Mas
Johnny.
O... É, do Johnny, queridinho do Johnny. Quando a gente fala, a gente vai trazendo os nomes, ô Marcola, a gente vê muitos etíopes, né? Barega, Kjelcha, Teferá, muitos etíopes. E aí eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer também pro tema do programa, já que é promessa, a Etiópia,
tá com uma geração,
claro, é uma bonita escola já conhecida no atletismo, atletismo de fundo.
Há muito tempo,
mas assim,
né?
Vem, a gente percebe um movimento de supremacia agora, etíope, em relação até nações como, por exemplo, o Quênia. O Quênia sempre dominou, tem alguns atletas estrela aí, por exemplo, o Kipchoge, que é um estrela, o melhor da história para muitos, e isso salva ainda o Quênia hoje. Tem ainda muitos atletas despontando? Sim, mas o que a gente vê é que os atletas, a nova geração, em grande parte está sendo etíope, né?
Então, Vini, eu acho que a Etiópia já rivaliza com o Quênia...
Muito tempo.
Há muito tempo.
Há muito tempo.
Há muito tempo, certo?
O que, a minha colocação é agora não uma competição muito travada, mas uma supremacia nos resultados da Etiópia. Essa é a minha colocação.
E tem a gente até viu, né, aqui em off antes, o tanto de atleta etíope que tem os melhores tempos do ano no 10 mil.
No 5, por exemplo.
No 5 e no 10 mil.
No 5, por exemplo, do top 10 do ano, 6 são etíopes. Você tem o
Halimichele,
você tem o Barega, o Gibrioué.
Na própria Diamond League, eu tava assistindo semana passada, você vê lá, eles colocam as bandeirinhas do lado, Etiópia, 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 Quênia, Austrália, Grã-Bretanha.
Etiópia.
Teve uma prova lá que de 13, uns 7 eram etíopes, sabe? Tudo bem, a etapa de Birmingham, você tem muitos britânicos disputando, porque tá em casa, a gente sempre vê esse fenômeno.
E acabou sendo uma etapa mais fraca.
Não, nas etapas, dependendo de onde que é, você vê que quem é do país tá mais presente naquela etapa. Mas assim, Etiópia em peso, você vê sempre, né? Isso tem a ver também com o nível alto da Diamond League e eles estão conseguindo se colocar mais ali, né? E aí o Quênia vai ficando, por exemplo, nova geração. A gente tem o Pinguá, que a gente tem que falar também
não,
dele.
Não, o Pinguá não é nova geração não, Vini.
Não é nova
Ele geração. É novíssima geração.
Não, novíssima.
É geração de fraldas.
Embora você não concorde com isso, né?
Não aparenta,
não,
mas ele é novinho.
Tem
antes.
Outra questão aí. Tem
deixa
outra questão.
Deixa eu apresentar antes. O Edward Pinguá Zakayo, o queniano, de 17 anos.
Então, 17 anos. Eu acho que tem controvérsia nesses 17 anos aí. Não é possível.
Ô tio, mas é que você tá olhando pela cara das pessoas, como é que você vai definir se é 20 ou 17? Não entendo isso.
Ah, dá alguma é estranho, coisa. Hein?
Não, eu acho que é um nome importante também.
Não, é brincadeiras à parte, apesar de eu achar que de tão bom desempenho, eu falo, não, só pode ser gato. Só pode ser gato, tá errado essa idade aí. A mãe dele registrou ele com outra data.
Ele tem aparecido pouco, né, no cenário mais de pura performance, assim, elite, né, Diamond League e por aí vai, ele não tem aparecido muito, né?
Sim, mas teve uma prova em específico?
Essa prova foi do Sub-20.
Do Sub-20?
A questão aí dessa prova, o 20 CDF, a gente tá falando de uma prova de Sub-20.
Ano passado, né?
Ano passado, que tinham muitos atletas. Da nova geração, que já estão despontando no adulto.
Obviamente a nova geração, porque era sub-20, né?
Exatamente. Mas é uma nova geração que está despontando no adulto, era essa a colocação. E aí ficou uma prova forte, de sub-20.
Nossa, ficou muito forte aquela prova.
Inclusive o Samuel Teferá tava e ficou muito para trás.
Inclusive, isso é uma questão interessante de hoje em dia, porque os melhores tempos do 10 mil do ano, por exemplo, do 5, boa parte, em torno da metade, são de atletas sub-23 anos. É uma coisa que não é muito comum.
Não é muito comum.
Não é muito comum.
Principalmente pro fundo, né?
Principalmente pro fundo, o fundo ali, 5, 10 quilômetros, geralmente a tradição é atleta já no 20 alto, 30, que vão despontar com seus melhores tempos. E tem uma super geração etíope, como já citamos, né? Ali, entre 19, 22, 23 anos, que tá absurdo.
Tá muito
absurdo.
Bem, tá muito bem. Eu acho que dá até pra gente comentar, daqui a pouco a gente traz mais nomes pra gente fazer um debate aqui. Não esqueçam do bolão que a gente vai fazer, hein? Promessa, qual vai ser a promessa, promessa mesmo pro ano que vem.
Porque o Barega não conta mais, é isso?
Não, o Barega já não conta mais.
Ah, é?
Já teve o tempo dele de despontar. Você falou disso do fundo, né? O fundo ele tem uma característica diferente, as provas de fundo, ela tem uma característica diferente para as outras modalidades, né, Marcola?
Isso, você vê que, por exemplo, a velocidade tem aquela coisa de você ser novo, você ter potência, ter muita força ali para imprimir. O fundo não, o fundo tem uma característica mais de longevidade, podemos dizer assim. É muito mais, quanto mais você treina, mais você melhora, do que você ser novo e ser
explosivo.
Bom, ser explosivo.
É, de velocidade.
Você só ter só talento. Não é só talento. O fundo tem muito sobre isso, sobre treino, treino bem feito e
aí,
dá resultado.
Só dar um exemplo antes pro ouvinte, é o seguinte, a discussão agora é o seguinte. No futebol, vamos pegar, por exemplo, o Neymar. Despontou ali com seus 16 anos, né? Tava lá no Santos.
Lembrando que desde os 12, 13 anos...
Ele já tinha holofote. Já tinha
o Globo Esporte, inclusive, fez uma reportagem com ele,
porque sabia que ia ser sucesso no futuro. Então, no futebol, por exemplo, é uma modalidade coletiva. E você tem um cara que você fala, pô, esse aqui vai ser muito bom.
Tecnicamente, você
tecnicamente,
vê nitidamente.
Tecnicamente,
né?
Você vê. E aí, é questão de tempo para aquele atleta estar entre os melhores do mundo. No fundo, Marcola, nas provas de fundo, no atletismo, que é uma modalidade individual, Mas pegando a parte do fundo, porque 100 metros, as provas de velocidade ainda seguem um pouco esse padrão,
sempre,
né?
Sempre aparece o pessoal mais novinho e poucos têm, poucos chegam, na verdade, no... dá pra você contar no dedo quantas pessoas passam, sei lá, dos 30 ali correndo muito bem, em alto nível, altíssimo nível.
É aquela lógica, já tá seguindo pro final de carreira.
Exatamente.
Passou dos 30, final de carreira. Pro fundo, não é bem verdade isso, passou dos 30, final de carreira. Não, às vezes, passou dos 30, ele tá...
É o começo de carreira.
É o começo de uma nova carreira.
A vida no fundo começa aos 30, Marcola.
Então já aí começa, a gente já começa a entrar num outro caminho. E mais do que isso, o contrário também, quando a gente coloca um atleta de 18 anos, quando a gente pega um Barega, por exemplo, desculpa o exemplo, tio, só pra usar.
Ah, mas eu vim pra ser martelado, tô adorando o vídeo.
Quando a gente pega um Barega e fala, pô, esse cara vai ser promessa, e aí passa um ano, o cara não vai, passa outro ano, não vai. Outro nome, o Leliza Deziza, lembra lá no Breaking Two? Novinho, moleque e tal, a gente colocou uma promessa, no projeto eles falam, né, tio, no documentário, a gente tem um experiente, a gente tem um talentoso e a gente tem um aqui que é promessa, né, que é novinho e pode...
Mas eu acho que ali no caso do Leliza Deziza, ele já era uma promessa que já teve aqueles 3 anos de ver que ele tinha dado uma estabilizada.
Sim, sim. Não, mas é...
Ele continua sendo muito bom.
O que eu quero... Eles continuam sendo alto nível. Não, é, não é isso que eu quero dizer. O que eu
eles
quero
não
dizer
param
é
de correr bem, cara.
Eles chegam numa estagnação ali, tio. Você fala assim, isso é promessa. Quando a gente pega promessa, você fala, o cara vai...
O cara explodiu e vai explodir mais ainda.
E eles param, entendeu? Então, tem esses dois caminhos no fundo. O velho pode despontar velho. Você pode despontar com 32, você pode despontar com 30. E não necessariamente se você é muito bom com 18, você vai ser um cara extraordinário. Minha opinião. Não sei se concordam com isso. Mas eu vejo um pouco diferente as provas de fundo.
Bom, a gente pode pensar nos grandes nomes.
Tá.
Podemos dizer...
Um exemplo.
Haile Gebrselassie, o Railão, o grande Railão do Johnny.
Uhum.
Johnny deve estar levantando as mãos dos céus agora.
Com certeza.
E o Kenenisa Bekele.
Tá, começaram cedinho.
Não, quase todos os atletas começam cedo, mas logo cedo eles já mostraram o potencial que eles tinham.
Sim.
Lá pelos seus 21, 22 anos, tanto o Haile quanto o Bekele, eles já estavam entre os melhores do mundo. Não entre os melhores do mundo, eles já mostraram que eles eram os melhores do mundo.
E aí o que eu acho
que
é
não eram pessoas com potencial,
que,
não eram pessoas com potencial, eles já tinham
ele já chega como uma realidade. E
exatamente.
Aí eu acho que entra em outro pacote. Quando você já chega com a realidade, aquela prova do Bekele, que é o recorde mundial, aqueles 5 mil que ele faz, é impressionante, é outra prova. Ele tá no meio de profissionais e ele tá a 300 metros dos caras. Num ponto.
Sim,
é ele sozinho.
Muito.
E a torcida torcendo só pra ele, porque sabia aquela altura, o narrador devia estar falando,
uma
né?
Uma grande constância.
Ele está abaixo do recorde mundial e... Cara, o que eu quero dizer, ele já era uma realidade ali, né?
O Haile, né? Mais do que todos, mais também do que o Bekele. O Johnny vai dar um sorriso gigante quando eu ouvi ele falar isso. Tem uma constância do começo de carreira dele até o fim da carreira dele da pista absurda.
Uhum. Dominante, né?
Dominante completamente, em todos os sentidos, muita constância.
Uhum.
Novinho até velho. 30 anos, depois ele foi subir, né, de prova.
Isso, isso também não é só uma coisa que acontece só do fundo grande pra cima, porque aí eu vou puxar minha sardinha pro meu lobby, mas é o Guerrero também, ele aparece desde novinho já como promessa, ele desponta, assume e tem aquele período de dominância gigante por uns... uns vários anos, até que ele consegue ganhar depois aquela medalha de ouro dele. E ainda assim, ele velho, fazendo a constância. Tanto que você vai ver o 1500, que não é uma prova assim de fundo, né? Não é o fundo
é
que a gente tava falando.
Uhum,
é um meio fundo, que ainda exige um pouco. Mas ele mantém essa constância boa ali, fazendo maravilhosos tempos.
Tá, dada essa introdução, uma outra coisa também, que pode ter uma relação, a gente vai conversar aqui pra ver se, até que ponto tem... tem um tempo de, digamos, maturação ali do atleta, de treinamento, entre ele começar a treinar, e aí aquela coisa, ele desenvolve muito, ele é muito treinável no começo, até ele chegar num platô, sabe, Marcola? Que ele vai ser muito difícil ele desenvolver.
Ele chega no limite do ápice dele, né?
É, uns falam 6 anos, outros falam 8 anos, outros falam 10, um pouquinho mais. Vamos pegar em 10 anos, uma década. Vamos usar uma década redonda como um tempo, tio, em que o atleta melhora muito, entendeu? Ou se ele treinar bem, tem outras... multifatorial aí. Mas essa coisa da década, tio, pegando um atleta muito jovem, ele vai chegar nos, vamos por um exemplo aí, 16 anos, ele vai chegar com 26 já nesse platô máximo, né?
É, você tá colocando uma questão assim, considerando que esse fosse o fator, né? Claro, sim, que tem outros diversos fatores. Tem a questão de quando a pessoa é muito nova, às vezes recebe uma carga muito grande de treino nova.
E já se quebra.
E aí com 18, 19 anos ela atinge o ápice, mas depois, por ter se desgastado demais com nova, ter feito um treinamento muito saturado na adolescência, ela não consegue desenvolver mais. E existem muitos casos, profissionais de esporte, educação física, eles falam que em muitos casos, um treinamento muito intenso na infância e adolescência pode gerar isso. Que você, muitos clubes em alguns países querem resultados já na adolescência, na infância e adolescência, já busca resultado nessa fase. Não pensando que a criança e adolescente tem um processo de maturação, aguenta uma carga de treino diferente. E aí, esquecendo isso, vai socando o treino, chega um momento que a pessoa tá com 20, 21 anos, 22 anos, ligamentos, tendões...
Já vai ficando pro...
Tudo saturado, e esse é um dos motivos que muitos dos que despontam na adolescência, às vezes não
viram. Só pra justificar essa minha fala de a gente vê lá alguns atletas com 23 e a gente tá de fora, não conhece todo o cenário de progressão dessa pessoa.
Cada caso é um caso.
A gente fala, não, 22 tá assim, com 30 vai estar...
Voando.
Vai ter feito o recorde de tudo. E nem, não é bem assim. Pegando aquela década de evolução, se ele começou com 12 treinando muito bem, ele tá ali no limite do limite. Ele não tem muito mais o que tirar ali dele, né? Então é só...
Dependendo de como foi dado o treinamento pra ele, se foi um treinamento descuidado, exagerado, isso acaba acontecendo.
Sim. Por isso que é bom ser treinado pelo pai, que nem o Zing Fu.
Eu acho que pode ajudar.
O pai cuida da vida inteira, ajuda.
Eu acho que não rola, né?
Bom, trazer tá dando certo pra família, né?
Mais nomes aqui do feminino. Gudaf Tsegay. Vamos falar da Gudaf Tsegay, Marcola. 22 anos, Marcola?
Novinha também.
Eu marquei 22 aqui. 22. Etíope também. Olha aí os etíopes.
O outro etíope.
Vamos falar. Do feminino a gente falou da alemã, né? Da Klosterhalk.
Que a alemã é a mais...
É que tá mais em voga agora. É que tá mais em voga agora. Ela aparece bastante.
A Tsegay etíope, 22 anos. Mas também tem a Beatriz Chebet, keniana, com apenas 19 anos. E aí o que temos pra falar dessas... Dessas duas. A Tsegay...
Pode até colocar Guidei também, né? Do TCB Guidei, que tava junto ali.
Quantos
também
anos?
Tem 21, se não me engano.
E a Taye também, etíope. A Ingaweyu Taye. É essa... Nome
vai
estar
tudo,
tá tudo, tudo na descrição.
Vai estar tudo na descrição.
A Taye, 19 anos também. Elas estão criando, no feminino, mais do que no masculino, um corpo ali de rivalidade. Porque elas estão mais no mesmo nível do que no masculino. Masculino tem uma discrepância maior ali entre eles, daí elas estão muito mais juntinhas, assim.
Um dia uma chega a cabeça na frente, outro dia outra que chega a cabeça na frente.
Não tem uma clara dominância, né? Tirando, por exemplo, usando como referência o 3 com obstáculos, que a gente tem a dominância da Shape Creation, não existe essa dominância no fundo.
Não,
livre,
pô,
assim.
Até etapas passadas da Diamond League, a Sifan Hassan... Tava assistindo lá, beleza. Falei, não, essa daí é da Sifan Hassan, já era, vai levar. E aí ela fazendo a prova, fazendo. Foi engolida. Foi engolida.
Ela
foi,
ainda
foi uma
tem
etapa
uma dominância.
Depois,
ela foi, tem uma dominância aí.
Mas olha
mas
só,
ela
foi
perde.
Uma etapa depois do recorde mundial da milha. Se eu não me engano, foi uma etapa seguinte de Diamond League.
Depois do...
Falei, bom, ela vai bater o recorde mundial, vai ganhar essa prova agora. E ela perdeu essa prova, porque tava cheio dessas novinhas juntas. E outros nomes vão ficando até para trás. Por exemplo, Genzeb Dibaba, nessa prova que a gente falou do 3000 lá de Eugene, Palo Alto, a Genzeb terminou em quarto, rodou.
Ela sai como... Ela aparece até na saída como um dos destaques da prova, sendo que a alemã aparece como destaque, umas outras não aparecem como destaque.
Exatamente.
Ela vem e tenta sair, mas não consegue entregar a estrela dela, né?
Exatamente.
Assim, ela toma esse pau.
E a gente pode cravar, eu tinha falado do masculino, né? Uhum. Que tem um grande número de etíopes muito novos. No feminino, se você for pensar bem, e como consequência no atletismo em geral, de meio fundo e fundo, tem uma geração nova muito, muito, muito promissora.
Eu acho que a tendência...
A gente não
agora...
sabe o que pode virar, claro.
Sim.
Mas, pô, o próprio Kegelchan perde para bater recorde mundial. Tem muitos recordes mundiais sendo próximos de serem batidos, sim, tanto masculino quanto feminino, por atletas novos, não atletas experientes, já consolidados, né?
Eu acho que tá ficando, é o natural, né? Tá ficando cada vez mais populoso, eu acho, esse meio, né? Então você tem mais etíopes, mais quenianos tentando ganhar a vida, tentar a ascensão social por meio da corrida. Eu acho que isso também vai criar essa coisa de filtrar melhor, e esse filtrar melhor é entregar um atleta muito melhor a alto nível, né? E aí eu acho que a gente chega nessas chances. Claro, temos os atletas históricos, os lendários, Railão, Bekele, por aí vai, que tem tempos fantásticos, mas a gente tem boas chances de...
E cada um desses novinhos tentando
de chegar
virar
perto,
isso, né? Daí, né?
É o próximo, falando em Bekele e falando em Railão, não poderíamos deixar de falar de Telahon Haile Bekele.
Grande,
etíope de 20 anos.
A mistura dos grandes etíopes.
A gente falou em episódios passados. Ele consegue misturar dois grandes nomes. Não sei qual é a responsabilidade que ele tem nas costas.
Ele consegue deixar o tio e o Johnny felizes ao mesmo tempo.
Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo.
É, se bem que o Bekele eu já abandonei já. Viu?
Já abandonou.
É ex-atleta.
Desculpa a história. Assumiu que é ex-atleta.
É, na prática.
Ah,
é,
que pena que Johnny não tá aqui, mas eu vou lembrar o Johnny do próximo episódio que ele participar. Que você aceitou finalmente... Que Bekele é ex-atleta.
É um ex-atleta em atividade, Vini.
Sim, porque agora já tem outro Bekele, você já pode torcer para esse
outro. É, dá para torcer para outro Bekele, exatamente.
Tá, muito bem, muito bem. Eu acho que eu trouxe bastante nomes aqui. Chega, tio. Por você chega também.
Tá, ah, dá para a gente falar de muitos novinhos.
Falamos de todos, falamos do Ingebrigtsen, do Jacob Ingebrigtsen, do Jacob, né? Pode chamar ele de Jacob.
Jacob.
Inclusive... fugindo um pouquinho do tema, mas vou aproveitar essa oportunidade aqui, tio. Ele faz aniversário dia 19 de setembro e eu faço dia 15 de setembro. Você não falou que tinha uma relação de signo, que onde tiver Marte, Sol ali, o atleta ia ser melhor? Tá aí, ó. Tá aí aonde eu tenho que me agarrar. Eu nasci pertinho ali, ó, do dia que nasceu o Ingebrigtsen.
É, com uns 10 anos de diferença,
eu
né, Vini?
Não precisava citar isso, mas eu tô falando dos dias e do mês, entendeu?
Então tem que ver onde tava o Marte, o sol dele ali. Não é assim
mais
que funciona,
coisa
não.
Em conjunção, tem os ângulos específicos, tem os quadrantes.
Mas pega a esperança aí, Vini, vai que...
Tá bom.
Vai que dá certo.
E fora do Vale do Rift, não vai citar nenhum? Pra terminar o programa?
Bem lembrado, Vini.
Ah, então tá bom. Tem um europeu aí pra citar.
Eu fora acho que o Julian Anders.
Julian Anders. Veremos nas Olimpíadas.
Tá crescendo.
Cravo Ingebrigtsen na Olimpíada. Cravo Julian Anders, o suíço. Tá treinando no Quênia.
Tá.
Faz
lá
uns vlogs lá, inclusive.
É.
Comendo
exatamente
umas farinhas meio amareladas lá.
Tem não muitos, mas tem alguns atletas australianos, europeus, que estão treinando no esquema do Vale do Rift lá, né? Estão lá.
E aí eles voltam, alguns voltam para a Austrália.
Comentamos
e,
em outros programas, né?
E regaçam, né? Comentamos. A Austrália também crescendo muito, né? Como,
sim,
promessa, assim, de nação para disputar.
Tem dois irmãos lá, né? Treinando no Vale,
sim,
do Rift.
Sim, agora é...
Estão voando. Agora virou
agora
moda.
Virou moda. Família, se um corre, o outro corre bem também, leva todo mundo.
Vai todo
o
mundo.
O próprio Barea sabe que ele tem um irmão, ele é o único, ele fala que ele é o único da família dele, ele é o primeiro a gostar de corrida. Mas
Barega?
Aí, o Barea. Só que aí ele tem um irmão mais novo que começou a correr também agora.
Eita!
Se
o Bareguinha.
Que pode ter Barega Júnior, né? Bareguinha.
E é muita a diferença de idade é o quê, mais ou menos? Deve ter uns 14?
Por aí, deve estar começando agora.
Ah,
começou
então
a treinar agora.
Aí, veremos.
O tio ainda pode ser feliz com o Barega.
Ele não disse qual era a geração de Barega, né?
Assim como ele já trocou o Bekele, já pode trocar de Barega.
Não, troquei. Ficou pra história, entendeu?
Bom, beleza, então. Então chega de
vocês
nomes
aqui. Vocês
vão
queimar a língua, vocês dois aqui.
Pra finalizar,
Johnny também.
Pra finalizar a bagaça, de tudo que a gente falou aqui, vamos botar a curto prazo, e o meu curto prazo é óbvio que eu quero usar uma competição decente.
Olimpíada, então.
Olimpíada, sim,
até
lógico.
A Olimpíada.
Até a Olimpíada. Não, e na Olimpíada conta muito, né?
Tem que entregar no grande estágio.
Lá. Mas é que às vezes a Olimpíada não se entrega resultado objetivo, se entrega colocação, porque tem prova olímpica que é fraca pra caramba.
Mas aí a mente trabalhando junto, todas as...
Mas aí, tá. Tio, você pode fazer o 1500 do Rio, mas você pode ser igual... O Rudisha chama a responsa.
Exato.
O Rudisha falou, não quero saber, é aqui que eu vou bater, cara.
Exatamente, não vem com...
Não é problema da Olimpíada, não. É.
Ninguém dá valor pro Seitrovitz. Ninguém lembra do Seitrovitz nesse programa aqui, campeão olímpico.
Seitrovitz é um cara esperto.
Manda, mas quero saber. Quero saber.
Eu primeiro, você tá propondo...
Não.
Marcola, você que começa.
Tava olhando pra você, vai ser você. 1.500 metros, entre 1.500 metros, não vou nem cravar a prova. Entre 1.500 metros e 10.000, deixei uma margem grande, porque os 800istas são de outra característica mesmo. Mas ali, tem uma grande promessa aí, pra gente ver lá na Olimpíada e falar, ó, esse vai despontar. O despontar aqui, tio, não tô cravando vitória, mas entre os três primeiros.
Mas só entre os novinhos?
É, entre os promessas, óbvio.
Ah, eu acho que é aquilo que a gente já falou, Vili. É o que a gente tá citando aqui. Pode ser o Barega, pode ser o Téfera, pode ser o Kegelcha.
Caramba, tio, sai do mundo.
Tio, escolhe um nome, tio.
É só um nome pra você falar pra estar entre os três nas Olimpíadas. Provas de fundo.
Mas você tem dúvida o que quer falar?
Barega.
É óbvio.
Pronto, tá registrado, era isso que eu queria, tá gravado aqui. Tio ainda insiste em Barega. Marcola, sua vez.
Eu vou ficar com Kegelcha, cara.
Kegelcha. É mais promissor, né?
Kegelcha, pra mim, tem um range maior, eu posso escolher bem, ele tem mais promissor.
Tá.
E Barega, me ajuda, Barega.
Ele pode
por
escolher
favor.
Um pouco melhor ali.
Eu vou sair da lógica Vale do Rift. Eu gosto de arriscar, entendeu?
Eu sei que você
cai em cima
de
vocês. Eu vou com o meu... vizinho de aniversário ali.
Jacob, né?
O Jacobão. Jacob Ingebrigtsen, o norueguês.
Apostou bem, Vili, apostou
vai
bem.
Vai estar entre os três no 1.500. Vou cravar no... Não é que ele é bom no 5.000 também, ele é bom em...
E se o pódio do 1.500 for Kegelcha, Barega e Jacob?
A gente domina esse programa e ninguém mais senta aqui.
Chupa Johnny.
Chupa Johnny.
Vai lá assistir vídeo do Railão de 30 anos atrás.
Exatamente.
É isso. Certo?
Fica lá no
certo.
Museu vendo
o feminino,
vídeo do
Railão.
Que feminino
você vai dar
agora.
Pro feminino?
Vamos lá, pra feminino. Não, eu não. É vocês primeiro que bota aí. Vocês querem, ó. Vou lembrar pra vocês. A Xebê tá muito bem. A Tsegai eu acho que despontou mais esse ano. Tá melhor esse ano. Tem a Klosterhalfen, a alemã, que bateu o recorde nacional agora. E aí, o que vocês...
Ah, pra mim tá muito óbvio que esse ano a Klosterhalfen mostrou que tá bem. Eu vou apostar nela pra segurar pro ano que vem, Vini.
Vai nela. Marco
ela. Eu vou dela também, querendo ou não. Ela tá numa ascendente muito boa. Acho que ela vai conseguir manter. Ela vem crescendo desde que ela entrou pro sênior, vamos dizer assim, ela tá vindo, tá crescendo, acho que ela vem bem empolgada ali.
Tá, e agora eu vou, já que vocês foram pra Europa, eu vou ficar no Vale do Rift.
Sempre do contra.
Exatamente. Eu vou ficar com a Gudaf Tsegai.
A gente tá deixando ele mandar muito programa aqui.
Vou ficar com a Gudaf Tsegai e a Gudaf Tsegai estará também, terá medalha olímpica do Japão. Terá medalha olímpica.
Ó, tá cravando aqui, estão ouvindo, né?
Tá tudo registrado, ouvinte, pode depois... É, lembrar a gente por e-mail, por mensagem, certo?
Marcola, Klosterhalfen vai pegar terceiro e vai deixar a Tsegai em quarto, a gente vai encher
segundo,
o saco
tio,
dele.
Segundo, ela vai perder só pra se farraça.
Bom, beleza, peguei o de vocês, quando o Batasha estiver aqui, vou pegar dela, quando o Johnny estiver aqui, vou pegar dele também, vou pegar o bolão e a gente vai montar o bolão de todo mundo, certo?
Ah, vai deixar registrado pro pessoal cornetar a gente ano que vem.
Perfeito.
Vai ser
fechando,
o bingo
então.
Do...
É o bingo, a gente vai fazer. E a gente pode até abrir pro ouvinte também depois. Vamos ver se a gente pensa numa listinha e eles preenchem e mandam um comentário aí. Inclusive, você pode mandar o comentário já colocando o seu bolão, ouvinte CDF, através do nosso Instagram, @podcastcorredoresdofundão. Vou colocar na descrição também, recebi no Instagram essa
semana. Vai ficar grande essa descrição, hein, Vini?
Pois é, vai ser um textão, uma bíblia. Pediram um Instagram de vocês também, dos outros integrantes, sabia? Estavam pedindo lá, acho que eles querem ver a carinha de vocês.
Querem cornetar a gente,
vou
nosso
colocar
pessoal.
Também, vou colocar também na descrição.
Eu não posto nada no meu Instagram, gente.
Então você vai decepcionar todos os seus ouvintes. Lembrando você, ouvinte CDF, que você pode nos ajudar através do padrim.com.br/podcastcorredoresdofundão. Pacer vai de acordo com o valor que você doa, tem 5K, 10K, 21K, 42 e Major, certo? Agradecimento aos padrinhos Marcos Izumi Okajima, não sei quem é não, viu tio?
Eu não
Danilo Balu,
não faço ideia.
As madrinhas de 5K, Grazi Ferreira e Maria Luísa Gomes. E claro, nosso padrinho Major, Bruno Kendio Emura. Ah, tem o Caio Gandolfi também, padrinho 21K. Certo? Importante. Se você também quer ser um padrinho ou madrinha nossa, por favor, entre lá no padrim.com.br/podcastcorredoresdofundão. Certo? Chega!
Chega de novinho?
Tá tranquilo.
Tio, quer mais do que isso? Colocamos nosso peito aqui agora pra tomar tiro, entendeu?
Não, tomei cornetada de vocês, eu tomo todo dia, viu?
Falamos de um monte de novinho e metade do que a gente falou eu acho que nem vai estar no cenário da corrida daqui uns 10 anos.
Ou menos da metade, né, viu?
É, exatamente.
Mas, ó, Barega... Se não for 2020, 2024, viu?
Sempre na
promessa. Ó, tô me comprometendo pra daqui 5 anos já.
Anota essa aposta do tio.
Tá, tá anotado. Isso aqui vai virar replay várias vezes.
Quem corre bonito merece ter destaque.
Tá bom. Obrigado, tio, pela sua presença aqui. Não sei se você vai estar no próximo programa, mas já agradeço aqui. Marcola, obrigado pela presença. Tá presente agora, hein, Marcola?
Agora que a gente voltou das férias, estamos aí pra tirar o Johnny. Quem sabe a gente tira o tio e faz um programa com o Johnny, tá tudo suave.
Tá sempre aí. Obrigado, você, querido.
Aqui é uma grande guerra, né?
Querido ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido esta bagaça, valeu e tchau!